Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado Sargento Lima, PSL. Seja bem-vindo, deputado.
Eu que agradeço o convite.
Deputado, o senhor foi indicado recentemente pela sua bancada como o novo líder do PSL na Assembleia Legislativa. Como que o senhor pretende conduzir as relações entre a bancada, que é a segunda maior do parlamento, e o governo Carlos Moisés daqui para frente?
Bom, a condução da bancada em si mesmo, né, tirando o trabalho que é o operacional dela mesmo, que são relativo ao apoio a cada um dos deputados, né, em relação ao relacionamento com o governo, primo eu pela liberdade de cada um, né, direcionar os seus votos como acharem melhor, né. Nós vivemos num país onde o Estado Democrático de Direito ele tem que ser observado, e cada um deles chegou ali cada um dos deputados do PSL chegou ali por defender as suas bandeiras, né, e seus posicionamentos, né. E eu acredito que cada um deve continuar, né? Eu, pelo menos, acredito que eu deva, como líder ali, respeitar a individualidade do posicionamento de cada um deles de forma incondicional, né? Posso até não concordar com alguns posicionamentos, né? Porém, meu dever é defender o direito deles de se posicionar como acharem melhor, né?
Deputado, essa divisão que a gente sabe que existe dentro do PSL em relação ao apoio dado ao governo Moisés. Alguns deputados apoiam, outros declaram nenhum apoio ao governo Moisés. Como o senhor vê, analisa esse posicionamento da bancada do partido relacionado ao governador?
Não, na verdade, isso sofre um efeito cascata daquilo que acontece em âmbito nacional, né? O estado de Santa Catarina ele não tem isso aí como um destaque exclusivo. Isso está acontecendo em vários estados da federação. Na própria Câmara, né, dos Deputados Federais, houve também uma situação parecida com essa, com o próprio Eduardo, filho ali do presidente Jair Messias Bolsonaro. E dentro do nosso partido aqui, eu continuo afirmando ainda que a individualidade de cada um deve ser respeitada. Ou então a gente ia transformar isso numa forma, né, ou em algo que seria um formato parecido com aquilo que havia antes, onde uma bancada ela tinha uma voz única, não respeitando a individualidade de cada um ali dentro. Ali. Para mim, ser democrático é isso.
Deputado, uma das bandeiras do seu mandato é a questão da reposição salarial da Polícia Militar e dos bombeiros militares aqui de Santa Catarina. O senhor já manifestou que vem enfrentando dificuldade para manter um diálogo com o governo sobre esse tema. E até essa é uma das questões que está ligada com a decisão do senhor de se colocar fora da base do governo, né? Como é que o senhor pretende conduzir essa questão do diálogo em relação à reposição salarial dos militares daqui para frente?
Bom, a minha forma de conduzir vai ser não deixando de abordar o assunto em toda oportunidade que eu tiver, né? Aproveitar inclusive essa agora para poder me manifestar, né? Quando se fala em reposição salarial, né, a gente não está falando de um aumento de salário, eu gostaria de deixar isso bem claro para todos, né? Jamais a gente, num momento desse crítico que o país está atravessando, né, apesar do franco crescimento econômico que o Estado apresenta, o franco crescimento econômico que o país inteiro está agora prestes a ser agraciado aí. Agora, nessa semana, o nosso presidente e o ministro de Finanças, Paulo Guedes, acabou levando mais algumas medidas que serão extremamente úteis, né, para o desenvolvimento econômico de todo o país. É exemplo do estado de Santa Catarina, que por méritos próprios do próprio povo catarinense, que é extremamente empreendedor, trabalhador e ordeiro, né, a gente está enfrentando um crescimento. Então, mas mesmo assim, nesse momento, tem que se deixar bem claro que essa reposição de uma perda decorrente da inflação dos últimos 6 anos, isso aí já é um ponto que tem que ser constantemente lembrado, constantemente falado, senão a gente continua não passando de uma continuação do governo passado, né, se os métodos forem os mesmos, a forma de abordar os problemas forem os mesmos, se as formas de resolução de problemas forem os mesmos, então trata-se de uma continuação do governo passado, né? Empurrar as coisas com barriga, né?
Deputado, a gente está falando aí sobre a questão do governo. Como o senhor avalia o governo Moisés, o governo do Estado de Santa Catarina? Existe uma certa frustração por parte das ações que ele vem praticando aqui no Estado? O senhor esperava mais? A bancada do PSL esperava mais? Como que está a sua avaliação em relação às ações praticadas pelo governador Moisés?
Existem questões que são bem pontuais, né? Exemplo dos incentivos nos defensivos agrícolas, enfim, uma ou outra colocação do próprio governador em relação à militância em todo o Estado ali, dizer que se trata de um número mínimo de 2% apenas de catarinenses, né? A matemática, a mais básica, já consegue explicar que isso aí não é uma realidade. Ele chegou ali com 70%, né, de quase 70% de aprovação, acompanhando o ritmo, acompanhando a votação do presidente, né? Então a gente tem que ser bem franco em relação a isso. Eu mesmo não estaria aqui se não fosse o presidente Bolsonaro ter se lançado em candidatura também à presidência. Então, essa tem que se observar as nossas pautas, que são pautas exclusivas de direita mesmo, pautas conservadoras, pautas que são liberais na economia, que muitas vezes está sendo deixado passar ao largo, né? E existe sim uma nova política, e foi nessa nova política que as pessoas apostaram.
Deputado, tramita aqui na Assembleia uma proposta que esclarece como crime de responsabilidade do governador o não cumprimento das emendas parlamentares no orçamento do Estado. O que que o senhor acha dessa proposta?
Olha, eu acredito que vai simplesmente transformar em lei aquilo que foi pré-acordado anteriormente. O próprio governador, ele se comprometeu a honrar a cada uma das emendas, né? Então, eu não vejo problema algum, eu não vejo contrariedade nenhuma, já que vai se transformar em lei algo que ele já acordou, né? Se alguém porventura discordar disso, é porque tem conhecimento de algo que nós não sabemos, né? Ou existe uma garantia que eu não tenho conhecimento, ou que alguns outros dos deputados não têm conhecimento. Se houver essa garantia, né, que seja trago a conhecimento de todos, né, o porquê que não precisa simplesmente transformar em lei aquilo que já foi pré-acordado anteriormente e que se comprometeu a fazer.
Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia que proíbe empresas, associações, pessoas físicas condenados por corrupção de contratar com o poder público. Até já existem algumas regras sobre essa questão da corrupção relacionada a licitações. O senhor quer torná-la ainda mais severa?
Na verdade, tornar ela aplicável para o Estado de Santa Catarina. É simplesmente isso, porque existe um entendimento do TCU, né, de que ela poderia continuar, deixar de fazer negócios, né, com a União, mas estaria liberada para fazer negócios com o Estado, entende? Isso acontece aqui mesmo. Inclusive, eu fico muito triste porque ela foi derrubada na Comissão de Constituição e Justiça, tá? Ela deixou de tramitar, eu vou trazer ela para votação em plenário mesmo, para que ela retorne, né? As justificativas foram as mais esdrúxulas possíveis, né? Por exemplo, se nós deixarmos de celebrar contratos com empresas que, tendo a condenação transitada e julgada em âmbito federal, nós não teremos com quem fazer celebrar contrato em Santa Catarina. Então isso aí, na verdade, é um desestímulo para aquele que trabalha de forma honesta, né? Para o empresário que quer celebrar contratos com o Estado de Santa Catarina e leva como bandeira a sua honestidade. Então, eu vou ser obrigado mesmo a trazê-la para votação em plenário, porque ela foi derrubada na CCJ, dentro dessa justificativa.
Deputado, só lembrando os nossos ouvintes que a gente está gravando esse programa na quarta-feira, dia 6 de novembro. Ela foi derrubada recentemente?
Sim.
E daí, na Comissão de Constituição e Justiça, e agora o senhor deve levar para plenário logo?
Levar a plenário para que ela retorne a tramitar pelas comissões, né?
Sim, mas o senhor pretende fazer isso este ano ainda?
Este ano ainda.
Deputado, o senhor esteve em Brasília para uma audiência com o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, para sugerir uma emenda ao pacote de medidas relacionado à área da segurança pública que foi apresentado pelo governo ao Congresso. O que o senhor sugeriu?
Na verdade, foi no Brasil, os crimes hediondos, né, que levam a característica da hedionidade, são aqueles que, como como pena, né, como uma forma de você acabar punindo aquele que o cometeu, era a perda do direito à progressão de regimes. Né? Num crime comum, ele estaria ali progredindo no seu regime a partir do cumprimento do primeiro quinto da pena. Você divide ela em cinco, o primeiro quinto seria o suficiente para que ele pudesse começar a progredir nos regimes. Porém, a eudianidade passa a ser a partir do terceiro ano, do terceiro quinto da pena, né? Divide-se em cinco, ele só teria direito à progressão de regimes a partir do terceiro quinto. Essa foi a minha sugestão ali para aqueles que cometem crimes contra a vida dos agentes de segurança. Ou seja, né, durante uma operação policial, aquele que acabar tirando a vida de um policial, ou seja, ele civil, militar, federal, inclusive... Nesse meu pedido de uma sugestão de uma emenda ao pacote anticrime, também seriam contemplados os militares federais e policiais federais. Porque tem que se observar isso aí. O que move a criminalidade no país é a certeza da impunidade. E hoje em dia essa impunidade, ela é uma impunidade que está sendo regulamentada através de leis. A partir do momento que você perdeu um ente querido teu e ver que ele foi condenado ali a, exemplo, 5 anos de prisão, e você saber que ele vai pagar somente um quinto dessa pena, e a partir do primeiro ano ele já teria direito à progressão de regimes, aí você fala assim, mas Lima, mas aí ele vai para o semiaberto e etc. Nós temos várias unidades prisionais no estado de Santa Catarina que não possuem albergue. Então, como ele não pode retroagir, ele só pode progredir em benefício, se você não tem o albergue, o próximo passo seria o quê? A liberdade. Então, ele praticamente fica um ano na cadeia, falando de uma forma bem grosseira mesmo, para que seja do entendimento de todos, e ele ia acabar sendo contemplado com a liberdade, mesmo tendo cometido um crime como ser o homicídio.
Mas aí o senhor já tem apoio de algum parlamentar catarinense para levar adiante essa emenda?
Sim, conversei com nossos deputados federais, todos eles ali estão nos apoiando, né? O deputado Coronel Armando, Fábio Choquete, o deputado Dani Freitas, deputada Caroline Detone, todos eles ali se mostraram bastante... amigos ali, parceiros ali nessa situação.
Bom, e o senhor leva esse tipo de tema a Brasília porque questões penais precisam ser determinadas pelo Congresso.
Pelo Congresso, justamente por isso, né? Quisera que nós tivéssemos ali um sonho, né, de todo brasileiro, que cada estado tivesse a sua própria legislação, né? Então, Santa Catarina, eu tenho certeza que seria um Texas brasileiro.
Deputado, falando em segurança pública, o senhor é o coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública e Privada e tem levado em âmbito federal a questão da votação do Estatuto da Segurança Privada. Na sua opinião, o que deve conter nesse novo regramento, para a segurança privada das pessoas?
Existe uma questão até legal que tem que ser abordada ali dentro, ali, que pelo o atual estatuto, né, empresas que são internacionais, multinacionais, né, não poderiam, inclusive, trabalhar no território nacional em relação a isso aí. E a gente sabe que principalmente as nossas empresas de transporte e valor, todas elas são multinacionais, né? As que trabalham no Brasil, existem filiais delas em todos os continentes, mesmo. São as maiores do mundo, trabalham aqui hoje, principalmente de transporte de valores, que está dentro da segurança. Então, por uma questão de somente normatizar e deixar com que esteja da melhor forma possível para elas poderem trabalhar aqui, né, seria uma dessas. A segunda é a extinção da profissão do vigilante, que a gente está às barras de acontecer isso. Por quê? Porque se começa a arranjar outras nomenclaturas, porque não são abraçados pelo piso, que cada estado acaba estabelecendo por convenção um piso salarial, e eu tiro um vigilante de uma portaria de uma escola e falo assim, olha, eu vou colocar aqui um porteiro, né? Então trabalha assim, defendendo também que essa classe que investe em treinamento, ela paga os cursos dela, né? A própria empresa que contrata o vigilante a cada 2 anos tem, por força de lei, pagar a reciclagem do vigilante, né? Está lá bem, bem específico lá na portaria 3233 da lei 7.102, que fala, olha, tem a obrigatoriedade de pagar. E o que acontece? A gente pega uma pessoa sem treinamento e coloca na frente de uma empresa e fala assim, agora você é o responsável pela segurança, né? E a gente já viu várias situações em jornais onde que a pessoa que não recebeu um treinamento específico para aquilo acaba tentando. Esquece também que por força de lei o vigilante ele tem a especialização dele em primeiros socorros, em APH, atendimento pré-hospitalar, né? relações no trabalho. Então, ele, se você substituir esse profissional por um profissional que não tem formação, a própria vítima acaba sendo a sociedade mais uma vez, né?
Deputado, o senhor apresentou aqui na casa um projeto que tem o objetivo de limitar as taxas de esgoto em Santa Catarina, né? Tem um texto feito em conjunto com o deputado Márcio Machado, do PL. Por que o senhor acha que é preciso impor essa limitação?
Bom, primeiro que tem cidades que cobram 100% e 100% não existe. A própria BNT ela diz que é impossível você fazer com que se retorne 100% à natureza da forma que essa água foi captada. Tem cidades também que cobram 100% e não tem nem 30% da malha urbana atendida por rede de esgoto. E acabam conduzindo esse resíduo aí para os rios e cidades nossas praianas aqui, jogam no próprio mar, né? E acabam cobrando taxas similares assim. 70%, por que que digo isso? Como a própria ABNT ela trabalha dentro dessa margem de 80%, consulta nossa, existem municípios que conseguem fazer os 80% retornar a água tratada para a natureza e cobram 50% de taxa de esgoto. Então é uma questão muito mais de administração, né? Eu não que eu tenha algo que pese contra o executivo, nem o municipal, nem o estadual, né? Mas o executivo está ali para executar, ele tem que fazer a coisa funcionar, né? Óbvio que uma vez que você colocou ele ali, você vai ter 4 anos para se alegrar com a tua escolha que tu fez ou para se amargurar pela escolha que tu fez, né? Porém, ele tem que apresentar soluções que são práticas, inteligentes, né? E essa é uma solução, no meu entendimento, prática e inteligente. Se alguém trabalha com 50% e consegue fazer com que 80% seja devolvido, tratado à natureza, porque tem municípios que cobram 100% e não conseguem devolver e devolvem 30% da água tratada e o restante é julgado aí no rio e mar e etc.
Deputado, o senhor também apresentou um projeto de lei aqui na casa que designa como veteranos os servidores aposentados e reformados das Forças de Segurança Pública. Na sua opinião, é importante essa nomenclatura e por quê?
Por um princípio de valorização do próprio profissional mesmo, né? Inativo, quando a gente vê isso, inativo é uma máquina que parou de funcionar. O veterano, ele nos arremete a uma situação daquele de um combatente mesmo, de um ex-combatente, né? Ao contrário daquilo que se pensa, nós vivemos numa constante guerra. Como fui policial militar por 20 anos, eu sofri com ameaças de facções criminosas, colegas meus morreram no cumprimento da missão, e a gente está realmente vivendo uma guerra, né? Que não é só uma guerra dos crimes violentos, é uma guerra também dos crimes não violentos, que a gente chama, né, que são cometidos contra a polícia. Então é uma forma de respeitar essas pessoas que durante 30, 35 anos de sua vida nada mais fizeram do que abrir mão dos seus de Natal, Ano Novo com a família, para ir para um fronte de batalha onde ele não possui retaguarda jurídica alguma, né? E quando acontece algo de bom, a instituição é homenageada, como a gente vê vários e vários deputados que vão à tribuna parabenizando a instituição e não parabeniza o policial em si mesmo ali, né? E quando acontece algo de errado, aí você dá nome àquele que errou, se diz que é uma questão pontual aquilo, né? E a gente tem que, de alguma forma, tentar honrar essas pessoas aí de cabelo mais branquinho um pouco, né?
Deputado, para encerrar, eu queria perguntar como o senhor avalia essa sua primeira experiência como deputado estadual?
Bom, eu muito feliz, né? Durante toda a minha vida, tudo aquilo que eu me dediquei, eu tentei fazer o melhor dentro daquilo, né? Não só como policial, como professor, porque eu era paralelo, dava aula junto ali, né? Tinha que desenvolver duas atividades, até porque nos últimos anos aí, né? Como a gente começou a nossa conversa, né? Não houve a reposição que nós queríamos, né? O salário não é condizente com aquele, eu acredito, quando você quer ser um país de primeiro mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é se comportar como país de primeiro mundo. E no primeiro mundo existe um respeito muito grande à polícia, existe um respeito muito grande. E respeitar, que eu digo, é você respeitar o lado financeiro da pessoa também. Você tem que estar feliz e trabalhando com o teu salário. Eu acredito muito nisso. E essa dedicação que eu levei para dentro da sala de aula, levei para dentro do quartel da Polícia Militar, estou trazendo aqui para dentro também, assim, venho me dedicando bastante. E tenho ficado feliz, porque apesar de muitas vezes considerar que eu tenha sido duro nas minhas colocações, ou duro nos meus posicionamentos, duro nas minhas palavras, eu vejo que quanto mais eu sou transparente, até tem uma rádio lá em Joinville, né, o Toninho Neves, os radialistas lá me apelidaram de o super sincero, né? Então, quanto mais a gente for sincero mesmo, eu estou muito contente com o trabalho aqui dentro. Parabenizar vocês também, vocês fazem me sentir aqui em casa, sabe? É o tratamento dispensado não só ao deputado Sargento Lima, mas a toda a equipe que trabalha com ele, é sempre de uma forma muito carinhosa. Então, eu estou satisfeito com o rendimento aí do... Lógico, né? Poderia fazer muito mais, mas me falta um pouco ainda de experiência ainda, né? Mas a cada dia que passa eu tenho tentado adquirir ela ali através de estudar, de me relacionar mais com os outros deputados, entender como que eles funcionam, né? E essa máquina ela tem que trabalhar, né? Para isso estou sendo pago, né?
Você ouviu o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa. Deputado Sargento Lima, do PSL, participou conosco. Muito obrigada pela sua presença e volte sempre que desejar.
Eu fico agradecido.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 6 de novembro de 2019. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Esse programa está disponível no Spotify e demais tocadores de podcast. Você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!